Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite. Você está aí? Com a mãezinha? Tudo bem, dona Valdete? Então tá bom. E a Rafa, e a Larissi, Muito bem, quem quer ir para o céu hoje? Ó, a Bárbara foi rápida, hein? Tu és digno, Senhor. Põe aí para nós, Alex. Abra sua Bíblia em Apocalipse 4. Apocalipse 4, eu gostaria de levar você para o céu hoje. Né? Mas a gente volta, tá? É só a gente vai e a gente volta. Se Deus permitir. Mas como eu não consigo fazer isso, né, vamos deixar que a palavra de Deus faça e que o Espírito de Deus faça isso. Mas já teve um homem que foi, né, que teve aí umas visões aí do céu. Então, José já está curioso aí, né? Falou em Apocalipse, eu já regalo um olhão assim, que eu tenho até medo depois das perguntas que ele vai fazer. Né? Tu és digno, Senhor. Olha só, a gente está estudando as cartas do Apocalipse, né? Chegamos na sexta, é isso, Léo? Tem mais uma, né? Tem mais uma. Então a gente pula essa sétima, que vai acontecer nos próximos domingos aí, e a gente vai para o capítulo 4, que também tem mais revelação, né? É, daquilo que Deus mostrou para João. Então, vamos lá, próximo aí. O que aconteceu? Deus levou João num cárcere, nessa ilha de Patmos. Nossa, desconfigurou alguma coisa aí. É isso mesmo? Estava menorzinho, o Patmos estava aqui no meu slide aqui, ó. É um zoom? Você deu zoom, é? Por conta própria, é? Tá bom. Tá bom, respeitar os técnicos aí, né? Então, as igrejas, tá vendo? Onde estão as cidades que nós temos cartas endereçadas para essas igrejas. Falta ainda uma carta para a Laodiceia. E aqui, então, pertinho, né, no Mar Egeu, aqui tem o Mar Egeu, nós temos essa ilha de Patmos, que era uma ilha carcerária ali, onde as pessoas que tinham feito alguma coisa de errado, o Império Romano colocava nessa ilha. E eu sei que vocês não olharam para nada, a não ser as fotos, né? Vocês gostaram dessa ilha, né? Vamos lá passear uma vez a Igreja AB Santana, fazer um tour para essa ilha de Patmos? Não para ficar preso, agora já mudou, né, a situação lá. Né? Então, João se achou lá, nessa ilha de Patmos. E nessa ilha, então, o texto nos fala lá em Apocalipse 1, não precisa abrir, achei-me em espírito. E achei-me em espírito e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas. Então, em espírito, uma coisa espiritual, ele foi levado para enxergar o que tinha no céu e as coisas que iriam acontecer. E uma das coisas é essas cartas escritas para cada uma das igrejas, com uma avaliação, como é que elas estavam, o que estava de errado, o que tinha que mudar e tudo mais. E, então, tem mais coisa no capítulo 4. E aí ele fala assim: quando o vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Né? Então, primeiro a gente tem as cartas, mas depois tem muito mais coisa que João viu e que o Espírito disse: escreve essas coisas, que é essa revelação que a gente tem do Apocalipse. Né? Então, esse capítulo 4 é mais uma dessas coisas que Deus permitiu que João visse, e depois, no capítulo 5, coisas que vão acontecer. Então, antes das coisas que vão acontecer, tem uma revelação do que ele viu no céu. Estão comigo? Então a gente ainda não está vendo coisas que vão acontecer. Se bem que vai acontecer, porque o cenário ainda a gente vai ver isso tudo. Mas ainda não são eventos. Mas é um cenário que ele, subindo aí nesse céu, ele viu. E faz bem a gente olhar para esse cenário, porque o mundo não está legal, certo? Né? Tem guerra Rússia e Ucrânia já há muito tempo. Tem uma recente agora, né? Israel aí com o Hamas. Na África está cheio de conflito também. Guerras e guerras. América do Sul também não está muito melhor. Né? Nossa cidade também tem. E talvez até na sua família, na sua vizinhança, tem conflitos. Então essa é uma palavra assim, que tem que trazer assim, um alento. Porque é um cenário que aqueles que se arrependeram, aqueles que creem em Jesus, vão desfrutar. Então eu queria te levar para esse céu para dizer, olha, dá uma olhadinha lá, porque isso tudo aqui que você está vivendo vai passar. A sua vida não vai ser aqui para todo sempre. Aqui é só um começo de uma vida eterna que a gente tem ao lado de Deus. Então, Apocalipse 4. E você vê aqui, já começa dizendo, depois destas coisas, né? Olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando. E aí, vamos proclamar junto. Pode falar. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Aí você me ajuda. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Gostaram do que João viu? Quem gostaria de ver tudo isso? É interessante, né? Porque lá no céu tem relógio? Tem tempo? Não, né? Então, se alguém me perguntar assim, isso já está acontecendo? Sim, João viu. Porque aqui a gente tem tempo, né? Mas lá não tem tempo. Então o passado, o presente e o futuro tá revelado já, né? Mas a gente pode se alegrar porque a gente vai fazer parte dessa cena que já está montada. Não tem como não acontecer isso aí. E Deus permitiu, João, vê, escreve lá para o povo aí, os crentes, dá para se animarem, para se alegrarem, né? Com esse cenário que eles vão desfrutar um dia. Então a gente precisa ter esse cenário em mente, essa realidade do céu, e eu posso dizer do futuro, mas vocês já entenderam, né? Um futuro para nós, né? Mas que para Deus já tá claro. João estava velho quando ele escreveu aqui na ilha de Patmos, né? Agora eu já sei, a ilha de Patmos é aqui, tá gente? Não é aqui não. É? Ele estava velho, os outros discípulos, apóstolos, já tinham morrido, já tinham partido como mártires, né? Por causa da sua fé e da crueldade do Império Romano, das autoridades romanas. E João então fica exilado nessa ilha. E aqui o começo do texto diz o quê? Aqui na terra estava fechado. É como se ele estivesse num cárcere, né? Mas o que tem no versículo 1? Uma porta aberta no céu. Já começa legal. No mundo pode estar tudo trancado, tudo fechado, tudo ruim. Mas tem uma porta aberta para a gente ter acesso a Deus e às coisas de Deus. E é para lá que nós iremos. Quem tem certeza de ir para lá? O que precisa? Ser bonzinho, é isso? Não. O que precisa? Dar bastante esmola? Não. Para ir para o céu precisa fazer o quê? Vamos pensar. Tem que pelo menos... me ajudem aí. Oi? Três vezes a igreja tem que... Aí tudo bem, né? É isso? Não. O que mais? Que o nosso coração tem vontade de botar lá como sendo, estou vivendo direitinho. O que o mundo propõe. Todo final de semana tem que ir para o MAB para servir lá e limpar panelão. Aí vai ganhar um lugar no céu, né? Vai nada, Josué. Mas pode continuar limpando porque vai ter galardão no céu. É outra coisa, né? Vai ter prêmio lá. O que mais que o mundo propõe para a gente ir para o céu? Quem acredita em céu? Fazer caridade, né? O que mais, Rafael? O que você ouve na sua geração aí? Tem que jogar bem vôlei, não jogar a bola no rosto dos outros, é isso? Mas que nos salva dessa ira vindoura que o pecado trouxe sobre a humanidade. Então o Senhor Jesus, ele nos salva e é nele que você precisa crer, na obra dele na cruz, tendo morrido, tendo sido sepultado e ressuscitado. Então a salvação é muito simples, creia no Senhor Jesus e será salvo. A voz aqui de Jesus dizendo para João: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer. Na verdade, ele só está vendo primeiro o cenário, depois, a partir dos 5, então vocês vão ver, quem ler ali vai ver o que vai acontecer. Então, primeira coisa que ele vê aí nesse céu: o que tem lá nesse céu? Um trono. A gente não tem mais nada aqui agora, né? É isso? Tá bom. Vou pacientar. Imagine, o texto diz o seguinte no versículo 2. Versículo 2 diz o seguinte: imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. E no trono alguém sentado. Então, primeira coisa, o trono do universo está ocupado. Já tem alguém lá sentado. Isso faz todo sentido para a igreja primitiva, que é a primeira igreja do século I, 2000 anos atrás, porque os Césares, os imperadores do Império Romano, eles se intitulavam como o quê? Como deuses. Eles pediam adoração como se fossem deuses. Então imagina a igreja saber: olha, não é esse César, não é esse cara que é o rei supremo. Tem um trono no céu, muito mais acima, onde tem alguém sentado. Esse sim tem a última palavra. É esse que manda, é esse que decide todas as coisas. Então, é um alento para você e para mim também. Lembrar de que tem um trono no céu e esse trono está ocupado pelo nosso Deus, o Senhor dos Senhores. Então, mesmo que você fique apavorado e preocupado com todos os eventos que a gente está vendo acontecendo no nosso mundo, não são as organizações desse mundo que decidem as coisas. Por mais que eles tenham poder, por mais que tenham autoridade, mas quem dá a última palavra é esse homem que está sentado nesse trono ali no céu. É bom a gente lembrar, porque tem hora que a gente acha que, nossa, como está horrível, que ninguém faz nada, ninguém vai intervir, né? Mas Deus está no controle da história. E se tem coisas que não descem redondo para nós, assim mesmo tem um Deus que está no comando de toda essa história do nosso mundo. E o bom desse reino de Deus, desse que está sentado, é que ele tem um governo 100% justo, 100% santo, o melhor, não tem corrupção, né? É perfeitamente perfeito esse comando desse nosso Deus ali nesse céu que João viu. A segunda coisa tem a descrição do trono e de quem está sentado nele. O texto diz no versículo 3: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto... Opa, já voltou? Parabéns. A pedra de jaspe e sardônio. João não vê a pessoa que está sentada. Se você reparar aqui, ele não vê na descrição. Ele diz: é semelhante no aspecto. Interessante isso, né? Ele não está vendo a pessoa ali fisicamente nessa visão, mas ele vê o que emana dessa pessoa, o que sai desse ser que está ali sentado nesse trono. E a gente percebe que João tem dificuldade de descrever o que ele está vendo. E é normal, porque é difícil descrever Deus, né? Eu recebi aqui algumas fotos, eu pedi para um anjo mandar, mas vocês vão ver que nem sempre a qualidade está boa, porque é longe, né? E o sinal não estava legal, então tem algumas fotos assim que não são das melhores, mas para a gente imaginar, né, um pouquinho essa cena ali, né? Mas o que se vê desse que está sentado é esplendor, é fulgor, é glória, é alguma coisa semelhante quando ele fala pedra de jaspe e sardônio, porque jaspe é uma pedra mais cristalina, a mais pura, sem nenhuma poluição. Então, ele conseguiu ver e imaginar, nossa, essa pedra vai caracterizar bem aquilo que eu estou vendo. É o nosso diamante, né? Quem gostaria de um diamante agora? De 10 gramas, tá bom, né? Já, né, dona Olímpia? 10 gramas já tá bom, né? Ninguém vai andar com ele, né? Só guarda lá na gaveta, né? Há uma abundância de luz que emana. E se a gente for para Apocalipse, no finalzinho, olha o que a gente lê. Referindo-se à Nova Jerusalém, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então, você vê assim que tudo tem uma harmonia. Então, essa cidade de Jerusalém também é retratada como sendo essa mesma pedra, esse brilho, esse fulgor. O sardônio já é uma cor vermelha, a mais translúcida que existe. Então, João ele vê a beleza, a riqueza e, vamos dizer assim, uma abundância de luz. O Salmo 89:14 diz o seguinte: justiça e direito são o fundamento do teu trono. Então essa pedra poderia simbolizar a justiça. Então se de um lado nós temos o jaspe, que poderia representar a santidade, né? Essa beleza da santidade, até tem música que a gente canta, né? Entrar e adorar a beleza da santidade de Deus. E o sardônio como sendo justiça, então no fundo ele está vendo um Deus santo, 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 né? E um Deus justo, porque esses dois atributos eles sempre caminham, esses e todos os de Deus, né, estão juntos. E então tem aí um trono onde ele descreve que há esse brilho, essa glória, esse fulgor, essa luz. E se a gente vai para 1 Timóteo 6,16, que foi um outro servo de Deus que foi usado para revelar as coisas de Deus, o Paulo, ele escreve: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder, e poder eterno. Amém. Então, a gente poderia olhar para isso e dizer que João está vendo esse trono, e esse que está sentado como um Deus todo santo e todo justo. Com essas duas pedras, essas figuras. Estão comigo? Estão imaginando aí? Legal. Continuando um pouquinho, no versículo 3b, ao redor do trono. Então agora tem outras coisas que ele vê. Há um arco-íris. Então essa imagem que não veio muito boa, tá vendo? Minha recepção lá não foi muito boa. Ao redor do trono, um arco-íris. Vocês estão vendo? Mas esses técnicos aí me sabotaram, porque eles estão botando o arco-íris lá no teto, lá. Essa imagem estava assim, mais reduzida. Sabe o que aconteceu aí, ó? Você ajustou, né? Entendi. Ah, você quis explorar ao máximo aqui, né? Por isso, né? Aí você me cortou. Mas tudo bem, estão imaginando o arco-íris, né? A única foto que eu achei boa que tinha um arco-íris, né? Ali atrás, imaginando. O que lembra o arco-íris?
Uma aliança.
Onde isso? Quando? Com Noé, depois do dilúvio, né? Saiu esse arco-íris bonito. Que Deus falou: o que eu estou fazendo com você, com a humanidade? Nunca mais a terra vai ser destruída com água. Ou com chuva, né? Mas a água veio de baixo de cima, então mais que chuva, né? Por água não vai ser destruída. Então tem uma aliança. E ele está descrevendo isso como que? Semelhante no aspecto à esmeralda. A esmeralda é uma pedra preciosa de coloração esverdeada. Ela está aí. Olha que bonita. Se o Jun não jogou ela para fora da tela aí... Aí, ó, tá bom, né? Vocês vão lembrar deles até o final do culto, tá? A gente é grato para essa equipe, viu? A gente é grato para essa equipe. Eu estou aqui brincando, mas tenho muita consideração por vocês, viu? Deus abençoe. Vocês podem errar à vontade, viu? Pode errar à vontade, vocês estão com crédito. Né? É uma pedra das mais valiosas do mundo. O arco é o símbolo da graça de Deus, de uma aliança com o mundo que não mais o destruiria com água. Esse arco-íris, ele aparece aqui nesse cenário antes da tempestade. É, legal, né? Porque lá na frente é que vão aparecer os trovões e os relâmpagos. Aqui no nosso arco-íris lá do dilúvio, primeiro veio relâmpagos e tal, depois a aliança. Aqui no céu aparece primeiro a aliança e depois vem os trovões e tal. O que, que significa isso? A misericórdia de Deus vem antes do juízo. Vem antes. O que João está vendo é assim, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, que está aberta, que está para todo mundo, alcançável. Mas vai chegar uma hora que Deus vai mandar trovão e relâmpago. Né? Então é legal isso, né? Primeiro tem essa aliança de que quem se arrepende, quem crê no Senhor Jesus, tem a vida. E aí não vai nem passar pelos trovões e pelos relâmpagos. O arco-íris já está ali garantindo que sobre os filhos de Deus a tempestade já passou. Que o sol da justiça brilhou sobre nós. Que Cristo já se deu a si mesmo para nos resgatar do dilúvio do juízo. Bonito, né? Quando eu ler de novo, você fala, uau, tá? Vamos lá, hein? O arco-íris já está ali garantindo que sobre os filhos de Deus a tempestade já passou. Que o sol da justiça brilhou sobre nós. Que Cristo já se deu a si mesmo para nos resgatar do dilúvio do juízo.
Uau.
É isso aí, né? Ainda que o juízo venha sobre os homens, a igreja de Cristo vai ser poupada. Vai ser poupada desse juízo. Porque ela está em Cristo. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Repete essa frase aí comigo. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que mais que tem aí nesse céu? 24 tronos. 24 tronos. Ao redor do trono, agora ao redor, né? Aliás, a gente já estava vendo ao redor, né? O arco-íris estava ali ao redor. Ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. São 24 anciãos, também o termo são presbíteros, homens idosos, vestidos de branco, com coroas de ouro sobre a cabeça. Poderíamos dizer que representa, enfim, sabedoria, anciãos, né? A sabedoria, eles lembram então autoridade, lembram governo. E quem são eles, 24? O que te lembra o número 24? 12 mais 12, né? Então dá para a gente fazer essa analogia e pensar que esses 24 seriam 12 e 12. O 12, quantas tribos tem descritas ali no Antigo Testamento? 12 tribos. Quantos apóstolos, discípulos, enfim, o Senhor Jesus escolheu? Né? Então dá para a gente imaginar que está ali no céu, nesse cenário ali, representados os salvos do Antigo Testamento e os salvos do Novo Testamento. Né? São ali as tribos representando o povo de Deus e esses 12 apóstolos também, sobre o fundamento dos apóstolos, né? Sobre esses que iniciaram a igreja, que foram instrumentos nesse sentido. Então é o povo de Deus todo ali representado. Poderíamos dizer a igreja representada, né? A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Ali nesses tronos exaltados também ali junto de Deus. Uma única família como assistentes, né? Desse nosso grandioso Deus que está ali assentado nesse trono. Todos lavados pelo sangue de Cristo, porque eles estão usando que tipo de roupa? Roupas brancas. O que representa o branco? Né? O alvo, o limpo. Né? Então eles estão limpos diante de Deus, que é santo, e com coroas. Né? O que são essas coroas? Daqui a pouco a gente vai ver o que eles vão fazer com elas. Talvez alguma autoridade, talvez alguma recompensa, algum galardão. E a gente vai ver, se for isso, o que eles vão fazer com essas coroas. Aí, o texto continua, do trono saem. Então a gente viu ao redor, né? Agora do trono sai o quê? Versículo 5, A. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Vocês podem escolher as fotos assim que vocês acham que mais retrata, tá? O que a gente vai ver lá, chegando. Mas só chegando lá para a gente saber direitinho, né? Não sei se o Kai e a Beck tiveram lá na Hungria alguma revelação assim diferente, mais clara assim, né? Sinais evidentes do quê? Do juízo de Deus, da ira de Deus, né? Quem gosta de curtir, ficar fora quando tem relâmpago, trovão? Tem gente que gosta? Você gosta, Caio? É? Mas não gosta que raio caia em cima de você, né?
Assistir,
né? Abre a cortininha e fica olhando lá de dentro, né? Impõe medo, né? Quando você está numa região que tem muito relâmpago e está caindo do seu lado, e depois vem aquele estrondo assim, né? E vocês sabem que se demora muito para ter o barulho, quer dizer que o raio está longe, certo? Agora, se vem o raio e vem o barulho na sequência, fica esperto e corre, porque está do lado o negócio, né? Então, pelo tempo que vem o barulho depois, você sabe a distância. Então, o trono de Deus não é um trono passivo, né? Assim, só a misericórdia e tal, só o arco-íris. Mas tem também a ira de Deus que está ali representada. Porque Deus, ele não inocenta o culpado. A gente não pode tirar essa justiça de Deus. Você não gostaria de que as nossas leis não pensassem na justiça. Quando você precisa dela, você dá graças que alguém vai fazer justiça, né? Deus nos fez a imagem e semelhança dele. A gente clama por justiça. E Deus também, para ser um Deus amoroso, para ser um Deus perfeito, o mal precisa ser punido. Quem já foi aqui, recebeu a mesma coisa, fazendo as coisas direito, e o seu irmão fez tudo errado e recebeu a mesma coisa? Você não ficou mordido lá dentro? Que injustiça, né? Eu fiz tudo o que tinha que fazer e ganhei a mesma coisa do que ele, que não fez nada. E ainda desobedeceu e não sei do quê. Hã? Então, a justiça não precisa olhar como sendo uma coisa má. O mundo quer dizer, não, Deus é tão amoroso que não dá para... Ele não pune ninguém. Não, aquele que não reconhece os seus erros, vai haver a punição, vai haver a ira de Deus. E instrução da palavra de Deus na criação de filhos e entre nós, isso existe. A disciplina, a punição, a retribuição, para a gente acordar e para a gente entender e sair do caminho errado, né? Então, esses trovões, esses relâmpagos, eles refletem esse Deus que faz justiça. Ele exerceu justiça mandando água no dilúvio. Exerceu seu juízo sobre as duas cidades, Sodoma e Gomorra, pela imoralidade, pela blasfêmia contra Deus. No Egito também, com as pragas, foi um juízo sobre os deuses ali daquela nação. Mas o arco-íris veio antes. Então não precisa ter medo. Se você já está escondido em Cristo, você creu de que a ira de Deus já caiu sobre Jesus. Então, você não precisa mais temer, porque ele já recebeu. Agora, quem não olha para Cristo e não o vê como substituto, vai receber essa ira de Deus por causa do seu pecado, que você não resolveu ele em Cristo Jesus. Tudo bem? A primeira vinda de Jesus foi em graça. A segunda, ele virá em juízo, né? Então, isso que João está vendo, ele está vendo um Deus grandioso, santo, mas também sério com o pecado. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, o que nós lemos ali? Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegava. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Moisés tirou essa foto aí com o celular dele e me mandou também. Ficou boa, né? Eu preciso olhar para a ira de Deus como um freio para eu não pecar. mesmo que ela não vai mais cair sobre mim, porque eu já criei no Senhor Jesus, ela deve criar um temor para que esse temor me deixe longe do pecado, para que eu não peque. Então eu devo olhar Deus como amor, mas eu devo olhar também esse Deus como um Deus que se ira com o pecado, para que eu fuja do pecado. Não para que eu tenha medo de Deus, mas para que eu tenha medo do pecado, que eu tenha medo do pecado. Então o temor de Deus, essa grandeza, assim como os trovões e relâmpagos, né? A maioria, exceto Caio, assim se protege, né? Lá em casa, quando dá aquele barulhão, a Helena é a primeira a ficar assustadíssima, né, Débora? Né? Ah, hoje ninguém vai sair de casa, hoje ninguém sai, não importa os compromissos, vai ficar todo mundo trancado aqui dentro, né? Porque, para a grande maioria, é um temor, cria isso aí, né? Mas que isso nos leve, né, esse poder de Deus, para a santidade, para a gente, então, ficar mais santo aí com o nosso Deus. Para nós, não vai mais haver juízo, vai ter, sim, prestação de contas daquilo que a gente fez ou deixou de fazer, para receber, não condenação, mas para receber galardão presente ou não receber nada. Né? Tudo aquilo que você faz em Cristo, para Cristo, aprovado por Cristo, ele ainda vai dar um presentinho para você. Né? Diante do trono, ardem 7 tochas de fogo, 5B. Diante do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. A presença de Deus ali com toda a sua sabedoria, né? Quando a gente olha para Isaías, capítulo 11, versículo 2, nós temos ali descritos 7 características, atributos do Senhor Jesus. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Esse é o nosso Deus, que tem tudo isso. Né? Então, se a gente vê esses 7 espíritos, a gente pode fazer esse paralelo com Isaías 11, 2, você pode ver depois. E esse Deus cheio de sabedoria, de entendimento, conselheiro, que é forte, que tem conhecimento, que tem o temor do Senhor e que é o próprio Senhor. Um mar de vidro, versículo 6. Um mar de vidro, adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. O que representa o mar, a água, de forma geral? A água não, o mar, na Bíblia. A maioria das vezes. É uma coisa que remete a quê? As nações. Né? As nações, de forma geral, o mar... Ele então remete a isso. E as nações no sentido pecaminoso. Né? Quando fala lá em Judas das sujidades, né? Referindo-se aos profetas e tal. Então, você vai ver muito associado o mar com as nações pagãs e longe de Deus. Lá no Apocalipse também, 13, e do mar surge a besta, né? Profanando arrogâncias e blasfêmias. Então, do mar vem aquilo que é próprio do coração humano sem Deus. Né? Isso é o mar. Só que esse mar aqui no céu não é um mar sujo. Não é um mar que está contaminado. Mas, ao contrário, é um mar semelhante ao cristal limpinho. Né? Que representa aquilo que a obra de Cristo faz com todos aqueles que creem nele. Ele limpa. Então, transforma num mar mais bonito. Onde a gente vai poder tomar banho nele, porque fomos lavados pelo sangue de Cristo. Não, isso eu estou brincando, ninguém falou que a gente vai poder entrar nessa água aí, né? Mas, nesse cenário, então imagine, se aqui no mundo tem esse mar sujo, né, do qual vai emergir a besta, lá no céu, então, na presença de Deus, tem esse mar. E se a gente olhar para o tabernáculo, que é essa figura aqui do lado direito, Salomão construiu ali um recipiente bem grande para colocar água, e botou touros sobre os quais essa bacia grande estava apoiada, essa água servia para os rituais de purificação, que os sacerdotes, antes de entrar no templo, tinham que se lavar. Então, toda essa água ali, antes de entrar no templo, era para limpeza, era para purificação. Então, poderíamos também olhar para esse mar de vidro, também com esse olhar para aquilo que Deus deu ali para o templo, né, para Salomão, um mar de fundição, ou mar de bronze, também é chamado assim. Então lá no céu a gente vai chegar, já vai ter sido limpo, né? Então esse mar é retratado dessa forma, como cristal, semelhante ao cristal. Do meio do trono e à volta dele tem quatro seres viventes. Versículos 6 a 8. Há no meio do trono e à volta do trono quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Tem muita coisa aí pensada sobre esses quatro seres aí, né? Eu não vou ser aquele que vai dar a cartada aí do que realmente é, né? Tem alguns aí estudiosos que creem que estão aqui representados os querubins e os serafins. São seres que Deus criou, né? E que estão ali no meio do trono e à volta do trono. Mas gosto de pensar que esses quatro seres representam, assim como a gente olhou para os 24, pensando em representantes do Antigo e do Novo Testamento, esses quatro seres representam o leão, os animais selvagens, o novilho, os animais domésticos, o rosto como de homem, a raça humana, e, semelhante à água, a águia, os animais voadores. Então, assim, a gente teria toda a criação de Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus, e junto ali, todo ser que respira, louve a Deus, né? Então, talvez essa ideia de que tudo aquilo que Deus criou, restaurado em Cristo Jesus, porque a criação está gemendo, mas um dia vai ser restaurada. Então, todos eles ali, esses quatro seriam os representantes de toda essa criação de Deus, está ali nessa presença de Deus, então, enfim, adorando, louvando, e aqui nós temos o que eles estão dizendo, né? E o que eles fazem? Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então eles proclamam santidade, eles proclamam onipotência de Deus e a eternidade de Deus. Todo-Poderoso. Cadê o Todo-Poderoso? Você duvida do poder de Deus? Na hora que a gente precisa, às vezes a gente dá uma duvidada, né? Quando é um problema muito grande, a gente... ou só eu, que sou assim, né? Aqui sentado a gente fala, não duvido não, né? Na hora que você precisa, aí você, meu Deus, eu sou Todo-Poderoso, mas eu estou fraquinho, né? Achando que esse problema não dá jeito, né? Então, Deus é Todo-Poderoso. E eu devo crer que Ele é capaz de todas as coisas, eterno, uma eternidade passada e futura. Diferente de nós, que temos um começo, né? Mas Deus é eterno, para trás e para frente. E existe adoração, versículos 9 a 11, quando esses seres viventes dão glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos se prostrarão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, quando esses quatro seres, que a gente está aqui sugerindo que são representantes de toda a criação de Deus, eles derem glória, honra e ação de graças, o que vai fazer os outros 24? Eles vão se prostrar diante desse Deus. Estavam sentados nos tronos, né? Eles vão se prostrar, então eles mudam a posição agora e se dobram e reconhecem aí toda a divindade, o senhorio de Deus. O que significa honra? É considerar o outro numa posição elevada. Quando eu dou honra, quando a Rafaela dá honra à mãe, ela está considerando a mãe importante. Está considerando a mãe uma autoridade, né? De respeito. Então, esses seres, esse cenário dedicando honra a Deus, é reconhecimento de que só Ele é o que é e não tem mais ninguém. Ações de graças. A gente só agradece alguma coisa que a pessoa nos... Enfim, a ação de graça é pensando numa coisa que a gente recebeu. Então, quando a gente dá ações de graças a Deus, é reconhecimento de que as coisas boas vieram dEle. Né? Vieram de Deus, então há um reconhecimento de que toda a boa dádiva veio desse Deus. Então é uma gratidão a Ele por aquilo tudo que Ele fez por nós. Ao que vive pelos séculos dos séculos, né? Uma expressão também de que, olha, a gente crê num Deus que não teve começo, não tem fim, o Senhor é eterno. E eles então, eles se curvam, esses 24, quando os quatro seres fazem isso, eles se curvam e reconhecem também a autoridade máxima de Deus. Então, precisam de humildade para fazer isso, né? Para se dobrar. Esses 24, eles adoram ao que vive pelos séculos dos séculos. Essa adoração também, no sentido de manifestar todo reconhecimento a esse Deus. Há louvor nessa adoração. Ninguém adora de peito estufado, né? Você adora contrito, adora assim, curvado, humilde, né? A verdadeira adoração é assim. Os 24 também, eles depositam as suas coroas diante do trono. Então aí talvez venha aquilo que eu mencionei agora há pouco. Eles, se são esses representantes do Antigo Testamento, do Novo, essa coroa que é tirada da cabeça, dizendo assim, não sou eu a autoridade. O Senhor me presenteou com isso, mas é um reconhecimento de que, de onde veio, se eu sou alguma coisa, se eu fui alguma coisa, é o Senhor quem deu e quem fez todas as coisas. Eu preciso me lembrar disso, porque no céu, mesmo que Deus previu, talvez mais no reino milenar, né, galardões e prêmios, mas no céu, alguma coisa aí, eu não posso me orgulhar disso. Porque Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. Então, se você é salvo em Jesus, tem avançado na sua caminhada com o Senhor, tem tido desejo de ler a palavra, de conhecer, de falar de Jesus, e coisas acontecem e você se alegra, cuidado, a honra continua sendo de Deus, a glória continua sendo dele. As ações de graças são endereçadas para ele, porque a gente não consegue produzir nada de bom se não for pelo Senhor Jesus. Então, no céu, a gente vai focar tudo em Cristo, em Deus. E não fazer essa coisa, não, mas o Edivaldo foi um pouquinho melhor do que ele, né? Não, se tem alguém bom, é o Senhor. Né? Então, esse tirar as coroas e se curvar e depositar, é falar, ó, se tem algum mérito, não é meu, é desse aqui, é o Senhor Deus. E eles então expressam para que a glória seja unicamente de Deus. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Né? Então, no céu, a gente vai estar tão perfeito nesse sentido, sem o pecado, né? Que vai estar muito claro. Mas ele quer que a gente viva já aqui também, reconhecendo que se alguma coisa você fez e você foi, de repente, aplaudido, elogiado, ou você ficou satisfeito com você, né? Continua dando glória a Deus. Você pode ficar feliz porque Deus nos usa, mas a glória é dele, né? O mérito é dele. E aí eles proclamam, Tu és digno, Senhor, e Deus nosso. Né? Qual que é o ponto central desse versículo 11? Qual que é o tema aí? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. É uma adoração ao Deus Criador, reconhecendo que Ele deu origem a todo esse universo. O mundo não veio por acaso, é um reconhecimento de que Deus pensou, Deus fez todas as coisas, do nada vieram a existir e eu estou então essa cena toda, reconhecendo que tem alguém que planejou esse mundo, que planejou essa história, e que eu fui inserido nela, e eu estou colhendo essa graça dessa história em Cristo Jesus. Então, ao Deus Criador, toda honra, toda glória. O mundo não está ao acaso. se mexendo, as coisas acontecendo. Nesse capítulo 4, adoração a Deus, tu és digno, um Deus criador. No capítulo 5, os 24 anciãos se prostrarão diante do Cordeiro, um Deus que é digno de abrir o livro. E no capítulo 6, a adoração é de um Deus digno de julgar a terra. Né? Então, o Criador, ele vai abrir o livro e dar sequência aí aos eventos, e um Deus, então, digno de julgar. Então, de novo, a gente vê aos pouquinhos essa festa no céu, esse reconhecimento dos atributos de Deus, mas nesse momento, nesse capítulo 4, termina então com o reconhecimento do Deus Criador. E agora, para terminar, algumas conclusões e aplicações para você, depois você desce do céu, a gente foi para lá, a gente vai voltar aqui para a terra, né? Então o que você faz com isso? Então a primeira coisa, contemple Deus, contemplar Deus traz segurança, paz e alegria. Quando você estiver roubado da sua paz, da sua alegria, sabe quando está aquela efervescência lá no seu coração, medite em Deus, contemple Deus, porque você vai entrar nessa porta aberta aí lá no céu, e Ele vai trazer aquilo que você está buscando, é em Deus que você vai encontrar o alento, a paz, a alegria. Esse é o remédio, contemplar o Deus que está sentado no trono do universo. Nem tudo fecha aqui nesse mundo, nem tudo vai casar bonitinho, não é verdade? Mas, lá no céu, todo o cenário vai ficar bonitinho, né? Então, olha para lá e fala assim, puxa, esse cenário aí que eu queria já aqui, mas você pode contemplar e recorrer a esse Deus poderoso, sem dúvida, né? Já para viver e Deus, então, mudando aquilo que está, de repente, tirando a sua paz. Mas o próprio Senhor Jesus já garantiu que mesmo que tenha aflições, você pode experimentar a paz, mas é ao lado de Deus. Não é com técnicas, não é com remédio. Né? Isso pode te ajudar, mas não resolve. Quem resolve é o Senhor. Segunda aplicação, o futuro está em Deus, nas mãos de Deus e sob o poder de Deus. Então, se tudo está centrado em Deus, onde que você deve investir o teu, pelo menos um tempo do seu dia? Em conhecer esse Deus. Conhecer esse Deus. Pega a tua Bíblia diariamente e descubra um pouquinho mais desse Deus. Se tudo está nas mãos dele, se tudo ele fez por livre iniciativa e vontade própria, e está cuidando da história, e vai ter um fecho essa história, e vai recolher junto dele todos os que se reconciliaram com ele, então, invista em conhecê-lo. 3, deposite a sua coroa diante do único trono. Né? Então, você talvez não tenha ainda coroas, né? Mas tudo aquilo que são essas pequenas coroas, que de alguma forma você tem tido a graça de viver, de receber, lembra de atribuir glória a Deus. Fala, Josué.
Tudo isso era certo, uma dispensação,
porque
é outro estudo.
Eu falei que ia chegar o Josué. Quarta aplicação, a nossa vida deve ser um cântico de louvor. A gente vê adoração, vê louvor ali, né? Santo, 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 tu és digno, Senhor. O louvor deve fazer parte da nossa vida aqui, né? A gente brinca lá com a Ana, filha do Lucas e da Bia, né? Está difícil de arrancar um sorriso da nenezinha ali, né? Deus quer ver um sorriso no nosso rosto. Primeiro, claro, o coração sorrindo, né? Às vezes o rosto não dá para sorrir, né? Mas Ele quer louvor aqui do nosso coração, né? Então, quando eu venho aqui o grupo de música, a gente precisa lembrar, que nem o Rodolfo falou na Lumab, né? Todos nós somos da equipe de louvor, né? Todos aqueles que reconhecem Deus como Senhor devem louvá-lo. E a gente vê, se no céu vai ter toda essa adoração, esse louvor, vamos fazer isso aqui também, que pode ser com música, pode ser com qualquer outra coisa, né? Com as nossas vidas. 5, tu és digno, Senhor e Deus nosso. Se você não confere a Deus a posição que Ele tem, então, sinto dizer, mas você é um crente meia boca, né? Porque só tem um Deus, único e verdadeiro, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então, tu és digno, atribua a Deus e somente a Ele toda a honra e toda a glória. A sua vida seja uma adoração a Deus. Toda a sua vida. A gente não adora apenas quando a gente está cantando, ou quando está orando, ou quando está lendo a Bíblia, mas todos os nossos atos, palavras, elas devem ser uma adoração e um louvor a Deus. Então adore ao que está assentado no trono. Amém? Se quiser ficar no céu mais um pouquinho, pode, mas se quiser voltar, né? Venha depois de novo, assim, esse capítulo 4, assim, tenta guardar essa cena aí toda, que pode te ajudar durante a semana aí, quando tiver apertado alguma coisa, você dá uma escapadinha aí nessa porta aberta, né? E você consegue vislumbrar esse cenário tão bonito que Deus nos preparou. Senhor nosso Deus, obrigado, porque o Senhor nos deixou aí alguns cenários tão bonitos desse céu, para a gente se alegrar, e se alegrar porque a gente não vai entrar ali batendo no peito como se conseguimos, mas a gente vai desfrutar de uma coisa que com tanto amor o Senhor tem preparado para aqueles que são teus, para os teus filhos, para aqueles que por graça foram salvos do juízo, da condenação eterna. E somos gratos porque o Senhor nos inseriu nesse grupo, nesse teu povo, nessa tua família. E nós queremos, enquanto estamos aqui, Deus, atribuir ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o poder. Não há outro Deus, além de Ti, que nos amou tanto. E nós queremos também expressar que nós Te amamos. E queremos viver essa nova semana, Deus, na Tua dependência. E aquilo que fizermos, seja em palavras, seja em ações, seja feito como para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.